O blog do Torcedor no Ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no Ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no Ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Está começando mais um Blog do Torcedor no Ar, Marcelo Cavalcante, enquanto meu amigo Marcos Leandro está de férias. Estou aqui à frente do programa, com mais uma dupla diante, aqui numa bancada do nosso programa, que começa ao vivo na plataforma digitais do nosso time Jornal do Comércio, né? O aplicativo do Jornal do Comércio, da Rádio Jornal, no YouTube da Rádio Jornal e também no blog do torcedor. Você acessa e acompanha a gente ao vivo, pode ver, ouvir, né? E mais tarde, logo assim que acabar o programa, um dos integrantes da nossa equipe, da nossa bancada, Lucas Rocha, disponibiliza esse arquivo aqui nas nossas plataformas, se você da sua preferência, né? É só acessar e acompanhar o programa à vontade, não é isso, meu caro Lucas? Boa noite.
Boa noite, Marcelo, é isso mesmo. Ele acompanha onde, quando e a hora que quiser, por meio das plataformas digitais, você já falou aí também.
Estou colocando aqui também no meu Twitter, para o Twitter do blog do torcedor também, para que a gente, as também, pessoas acompanhem o programa agora, nesse exato momento.
Estamos também no site da Rádio.
No site da Rádio Jornal. Olha só. Aldney Alves, boa noite.
Muito boa noite, Marcelo, boa noite, Lucas, boa noite para todo mundo que está assistindo. Estamos em todas as plataformas, e você que está assistindo pode fazer parte do programa também, manda a sua mensagem, manda a sua interação para a gente, que eu estou olhando aqui, eu estou lendo e a gente vai conversando durante o programa. Você pode mandar tanto no chat no nosso canal no YouTube, como também no painel interativo no site oficial e no aplicativo oficial da Rádio Jornal.
Isso, e nós temos muito o que falar, meu caro Lucas e Raulney, e os amigos da rede social, né, que tá mandando mensagem, que a Alden tá acompanhando. Eu vou colocar daqui a pouquinho no meu Instagram, a livezinha, para quem estiver mandando mensagem para mim, Marcel Caval 2. E nós temos os destaques de hoje do nosso programa Aldo Leite. Náutico tem sequência dura pela frente, que começa amanhã contra o CRB. Na verdade, é uma sequência já. Já começou, né, a brincadeira do Náutico, né? É. E agora, inclusive, já teve, né, dois resultados que não eram esperados. Mas amanhã tem mais jogo do Náutico e a gente vai falar sobre esse assunto. O Sport empatou contra o Cuiabá, mas o assunto mais nem é mais o empate. São os bastidores da Ilha que tá fervendo. A gente vai falar muito sobre esse assunto também. Santa Cruz na lanterna, pega o Paysandu em casa no próximo sábado, e qual vai ser a nova dor de cabeça do Roberto Fernandes, né? Porque para montar o time do Santa Cruz não tá fácil. A seleção brasileira conhece hoje os adversários da próxima fase da Copa América. Tá? Copa América no Brasil. Para quem está ouvindo agora, nesse exato momento, às 19h36, ainda vai saber quem são os finalistas, os seus adversários. Quem vai acompanhar no podcast
já vai estar sabendo,
né?
Já está com essa informação.
A gente vai falar sobre esse assunto já no nosso blog do Torcedor no Ar, que só está começando. Sobe a guitarra aí, meu caro Aldo. Eu estou colocando aqui no nosso Twitter, blog do torcedor, link do programa. Hoje os aniversariantes, rapaz, hoje tá magrinho os aniversariantes do futebol, só encontrei dois, só peguei os dois. O goleiro Fabián Bartês, conhece, Lucas? Você lembra dele?
Lembro não.
Fabián Bartês, não lembra não?
Lembro não.
Peraí, menino, tu quando nascesse ontem, filho? Goleiro campeão da França, campeão em 98. Goleiro da França.
Tinha 5 aninhos, chapéu.
5 aninhos, né? Eu vou parar de falar dessas coisas do passado, porque senão eu fico aqui.
Eu não vou nem falar nada, eu vou ficar calado. Eu vou ficar calado.
Quem inventou de falar isso, fui eu, né? O culpado sou eu.
Eu vou ficar só assistindo
então,
essa
parte. Então, esse aqui é que não lembra mesmo. Perdigão, que também é aniversariante hoje, nasceu em 1977. Perdigão passou pelo Náutico. Foi campeão, passou pelo Atlético Paranaense, pelo Náutico, pelo Vasco, e foi campeão mundial pelo Internacional de Porto Alegre. E no mundo da arte, agora no mundo da arte, meu bem, aqui tá cheio mesmo. Hoje é aniversariante Pet Morita, viu, Aldolito? Você sabe quem é Pet Morita? Lembra não? Pet Morita? Pet Morita era um ator que fazia o Karate Kid, o velhinho lá, o japonesinho que fazia Senhor Miyagi, exatamente. Pet Morita, aniversariante de hoje, né? Raul Seixas também faria aniversário hoje. Conhece, sabe quem é Raul Seixas, né?
Ah, agora sim.
Pelo
agora
amor
sim.
de Deus. Pelo amor de Deus. John Cusack, ator. Hoje tem uma pernambucana também fazendo aniversário. O Otto está fazendo aniversário, 1968. A cantora Patrícia Max também está fazendo, do Treino da Alegria. A Aldo Leite lembra, que é da minha geração, né? A menina aqui não sabe o que é isso, não. E para fechar, agora aqui eles vão saber. Grazi Massafera fazendo aniversário. Aí eles sabem, aí eles estão tudo aí, já estão tudo indo. Com máscara eu tô vendo a risada, Aldo Leite. Vê mesmo, que alegria desses dois meninos aqui. Bom, o pessoal tá aí, já tá apresentando, já tá mandando mensagem aí, Aldo?
Aldo. Tá, o pessoal tá chegando, o David Solon já tá dizendo aqui, viva a Suíça, um jogaço, né, de Eurocopa. Que
a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre a Eurocopa, dois jogaços hoje, né?
É, sim.
Dois jogaços.
A Suíça acabou passando de fase, a Renata Souza também tá com a gente, o Robson
Souza. Olha, Renata, a Renata é a grande nossa cadeira cativa.
É, aí, todos os dias tá com a gente aqui, o Solon também. E a Rosiane Nascimento perguntando do Náutico, sobre Eric, se ele fica, se não fica. A gente vai falar muito mais pra frente aqui no programa, né,
Márcio? Exatamente. Bom, deixa eu mandar um recado aqui para os amigos que estão acompanhando a gente ao vivo e que vão acompanhar pelas plataformas digitais. É o recado do Senai. Faça a Senai e dê uma virada na sua vida. 78% dos alunos são contratados porque as empresas preferem a qualidade Senai. Com uma formação valorizada, conquiste um emprego, uma carreira e realize seus sonhos. São cursos técnicos nas modalidades presencial e EAD, todos com aulas práticas. Ligue 0800-600-9606 e matricule-se já, com 50% de desconto na primeira mensalidade e até 20% nas demais. Senai, o melhor ensino técnico. Pronto, agora a gente dá o recado. Vamos falar... Deixa eu ver pela sequência aqui. Vamos falar do Timbu, Aldo Leite. Sobe a guitarra. Vocês surpreenderam com os tropeços? Pode-se dizer assim, tropeço, né? O jogo contra o Londrina... Mesmo sendo fora de casa, o time do Londrina não faz uma campanha. O Náutico é um time melhor, faz uma melhor campanha, mas o Náutico não esteve bem, empatou. Aí não, vai pegar o Remo, que também não está bem, vai jogar em casa. Aí o Náutico empata. Como é que vocês viram esses dois resultados do Náutico?
Eu não enxergo como tropeço, não, Marcelo. Assim, eu acho que o primeiro tempo que o Náutico jogou contra o Londrina fora de casa foi, acho que, a primeira etapa mais ruim que o Náutico fez nessa competição, na Série B. Mas não enxergo como dois tropeços. Claro que é no jogo contra o Remo. Só um parênteses, eu acho interessante que a Série B é uma competição tão difícil, claro, do Campeonato Brasileiro, que eu acho que qualquer ponto é válido. E eu tenho uma conta meio de cabeça, Marcelo, não em relação a cálculo, mas em relação a ganho de competição, a sequência na competição, ao objetivo final, que é o acesso, que é que você consiga as vitórias em casa e pontue fora de casa. Claro que tem jogos aqui, outro ali, que você tem um adversário um pouco... você é melhor do que seu adversário fora de casa, às vezes, pelo menos na teoria, e aí você até espera que venha uma vitória fora de casa, aqui e ali. Mas eu acho que um ponto fora de casa é importante. Agora, eu não enxergo como tropeço. Agora, claro que o torcedor do Náutico, em alguns pontos dessas duas partidas que você citou, esperava um pouco mais do time, né? Principalmente contra o Remo, é a minha visão. Estava jogando em casa, então pressou em algum momento de uma certa intensividade, sabe? Uma certa intensidade, na verdade, perdão. E eu acho que faltou um pouco disso, mas na minha visão, o Náutico mantém uma regularidade. O time está jogando bem, o time é encaixado, o treinador conhece o elenco, sabe o que extrair de cada atleta. E eu não enxergo como tropeço essas duas partidas. Claro que uma coisinha aqui, uma coisinha ali, a gente até esperava a vitória do Náutico. Principalmente o jogo em casa contra o Remo, né? Mas eu acho natural.
Sim, mas aí é que tá. Se você esperava uma vitória em casa e vem um empate, não sei se
não chega como tropeço, assim. É meio que o desenho da sequência, sabe? Então o time vinha. Eu não acho irregular.
Lógico que o Náutico vai passar o campeonato todo vencendo todo mundo, né? O time do Náutico não tem um time pra isso.
tá não, vivendo. É normal, né? Absolutamente
é, normal. É normal, normal. Agora, se esperava do Náutico, eu na verdade, eu esperava o Náutico vencer o Londrina. Mas também não considero também um tropeço. Até não considero um tropeço. Ah, eita, empatou com o Londrina. Isso é um absurdo. Já contra o Remo, eu esperava o Náutico. Eu já não gostei muito do empate. Eu acho que era contra um adversário que está lá embaixo e que você está jogando em casa.
Eu acho que contra o Remo o resultado foi mais decepcionante justamente por estar em casa. Mas eu concordo com o que o Lucas disse, porque é difícil falar de tropeço para um Náutico que hoje é líder da Série B, tem 4 pontos de vantagem para o segundo colocado, ainda não perdeu. Então eu acho que muito dessa análise da gente, o jogo contra o Londrina, por exemplo, fora de casa, é um jogo que em outros anos o empate seria lucro total para o Náutico. É sempre difícil o Náutico jogar lá fora de casa. Então acho que muito dessa análise que a gente faz de que foi decepcionante, foi frustrante, é pelo que o Náutico está apresentando até aqui. Mas num campeonato brasileiro da Série B, 38 rodadas, é um campeonato longo, podem acontecer muitas coisas durante o campeonato, eu acho que é absolutamente normal essa oscilação, e é uma oscilação que o Náutico ainda não perdeu, né? Ainda não teve nenhum resultado negativo.
Então teve, eu até vou até fazer uma brincadeira aqui, não teve. Também vamos colocar aqui o gol do Paiva. Foi um lance impedido. Sim. Né? Tava impedido agora. Eu tava vendo o lance. Eu acho que como não tem VAR, porque se tivesse o VAR, o árbitro ele ia esperar a definição da jogada. Ia conferir e não ia marcar o gol. Não ia marcar o gol. Porque viu que o Paiva tava na frente. O que acontece? Como não tem VAR, o árbitro, o assistente de arbitragem, ele manteve a sua sequência e tradição, que era esperar o lance concluir. Só que quando a bola é alçada na área, fica um buruçu do jogador.
Uma confusão danada ali no
aí meio. Ele fica sem saber quem é que participou da jogada.
Agora, que pena, né? Já não é de hoje que a gente fala que a Série B precisa do VAR, porque...
Precisa do VAR.
Vive acontecendo esse tipo de situação, e a Série B é a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
Pois é.
Tem muitos
times de camisa, muitos times de história. E, aliás, essa Série B aí tá ali, Cruzeiro, tá Vasco, tá Botafogo, isso. Tá Curitiba, tá o Guarani.
Cinco
aqui, campeão brasileiro.
É um campeonato de alto nível, pois sim. É. Quando a gente pega o recorte do futebol brasileiro. Então, acho que a CBF poderia já, até para a próxima temporada, tentar ver isso, de colocar o VAR na Série B.
E é uma competição importante para a Série A do Campeonato Brasileiro.
Sim.
Você define os jogadores, os clubes que vão disputar a elite do futebol, né?
Teve o gol do Botafogo também, que a arbitragem não deu, não foi que a bola entrou.
Rapaz,
aquela ali foi ainda mais absurda.
Foi
bola
absurdo aquilo ali.
Entrou com
os jogadores estavam dentro da barra já.
Sim.
E a bola bateu neles lá.
E fica claro na imagem.
Aliás, hoje teve qual foi o jogo? Foi da Croácia, da Eurocopa. Que a bola entrou e o árbitro disse: ó, recebi o aviso aqui que a bola entrou.
Não apitou, né?
É, aí ele marcou o gol.
Pronto, a gente vê a ajuda da tecnologia, né? Essa questão do relógio, o próprio VAR também. Ainda causa muitas polêmicas, lances com VAR, mas de fato reduz. Reduz esse tipo de polêmica, reduz esse tipo de discussão. E erros absurdos como esse do jogo do Botafogo, que é uma coisa totalmente absurda. A bola ter entrado completamente e o juiz não dá o gol. Isso aí com o VAR seria resolvido tranquilamente.
Tranquilamente.
Marcelo, se você me permite.
Lógico.
Você tocou no assunto aí do reloginho hoje no jogo pela Eurocopa. Que interessante, né? Tão rápido, né? Claro, a gente tá falando de uma situação que acontece. A bola entrou, se passou da linha, o juiz recebe a vibração no celular, no relógio, perdão. Mas quem dera que o VAR fosse tão rápido quanto isso, né? Claro, a gente sabe que depende de análise, mas eu ainda acho um pouco demorado também as análises que os árbitros de vídeo estão... Tem o tempo que eles estão levando para poder definir jogadas, né?
Agora, não sei se vocês lembram essa questão do relógio. Na Premier League da temporada passada, teve um jogo que deu uma polêmica danada, né? Que a bola tinha entrado, mas o relógio falhou, não vibrou, o árbitro não ficou sabendo. Eu lembro que deu uma confusão danada aquilo. A tecnologia pode falhar, mas, de fato, de um modo geral, lógico que a tecnologia está aí para ajudar.
E ajuda muito nessa situação, perdão, Raul, de lances muito rápidos.
Sim.
E a bola de hoje, por exemplo, entrou em pouco tempo na linha ali, e o jogador tirou a bola de dentro do gol, e aí você não sabia se tinha entrado ou não, e lances mais claros.
E aí consegue revisar, consegue ver, e até em lances absurdos, tipo esse do Botafogo, uma coisa óbvia, às vezes acontece da arbitragem errar, e com o VAR, com a tecnologia, com essa ajuda, isso aí é solucionado.
Enquanto a CBF não consegue colocar...
É questão de custo também.
Eu até estou tentando ver a importância desse dedo pro VAR da Série B, né? E os clubes não têm condições de pagar isso. Os clubes não têm condições. Aí eu quero ver quando chegar o momento decisivo. É porque também, vamos combinar aqui, eu não quero ser naquela cisma, né, de ah, porque nós somos aqui do Nordeste, não estão nem aí, não é isso, até porque o Botafogo foi prejudicado. Mas eu fico olhando assim, vamos lá para a reta final do campeonato da Série B. Aí tá lá, em cima, na ponta da tabela, lá para pegar pela quarta posição, Vasco, Cruzeiro, Botafogo, todo mundo brigando pela quarta posição, terceira ou quarta colocação, que dá a vaga para a Série A. Eu quero ver como é que vai ser, assim, na reta final, porque também vai ter os desesperados lá embaixo.
Sim.
Que são outros jogos difíceis, quando vocês confrontam os que estão lá em cima com os que estão lá embaixo, não pense que é moleza, não.
Não, é, os dois querem
difícil,
os objetivos.
Os dois querem os objetivos, então tem um lado emocional aí, que tem que ser levado em conta. Então, assim, aí você vai com um jogo desse sem VAR, meu velho,
o David Solon,
é meio mundo de confusão.
O David Solon comentou aqui uma coisa que até combina com o que você estava falando. Esse jogo da Premier League que eu citei, ele diz que essa partida que teve o erro do relógio, do árbitro, o time que não teve o gol dado foi rebaixado no final da temporada. Eu vou até pesquisar qual foi o jogo aqui, mas ele diz que o time foi rebaixado por causa desses pontos perdidos que ele poderia conquistar se
a tecnologia tivesse ajudado,
se a arbitragem tivesse acertado. Então é muito isso que você falou, Marcelo, que num momento decisivo de uma competição, imagina se um time deixa de conseguir o objetivo por causa de um erro de arbitragem. Realmente é inconformante.
Não dá pra citar. Agora eu quero saber de vocês o seguinte: o que esperar desse Náutico contra o CRB? Eu até vou passar aqui um detalhe curioso. Náutico e CRB que se enfrentam amanhã no horário... Bem, enfim, 9:30 da noite, no estádio Rei Pelé, o Náutico é líder da Série B com 17 pontos e o CRB está na oitava colocação com 10. O CRB até que estava fazendo um campanha mundial. Eu não sei se ela está na Copa do Brasil ainda, não sei se está dividido na Copa do Brasil, que a Copa é que está atrapalhando um pouco o CRB, porque o CRB estava até bem na temporada e deu uma queda. Hoje o CRB tem o mesmo número de jogos do Náutico, 7 jogos. Certo? O CRB tem 3 vitórias apenas, 1 empate e 3 derrotas. Perdeu. Eu sei que perdeu pro. Eu vi a derrota do CRB para o Vasco. 3-0 o time do Vasco meteu lá no CRB.
Perdeu pro Goiás também.
Perdeu pro Goiás também, né?
E vem de uma derrota pro Avaí, fora de casa.
Então são as 3 derrotas que o time do CRB vem. O que me chama atenção é os dois times têm o mesmo ataque: 11 gols. São os dois melhores ataques da competição. Porém, a defesa do Náutico sofreu apenas 3. E o da CRB, meu amigo, recebeu 13. Está justificado aí que, aliás, é a pior defesa do campeonato ao lado do Cruzeiro também. O Cruzeiro também sofreu 13 gols. Então, está justificado.
13 gols em 7 jogos,
em
né?
Em 7 jogos. É muito gol sofrido. É muita coisa.
Agora, né? Historicamente, para o Náutico... jogar lá contra o CRB sempre foi meio difícil, né?
Eu pensei que você ia dizer que era melhor.
Não, jogar fora...
Foi uma notícia boa, assim, pra...
Jogar fora de casa, o Náutico lá em Maceió, foi difícil nesses últimos anos. Eu tenho até um dado aqui, nos últimos 5 jogos, uma vitória só do Náutico, 2 derrotas e 2 empates. O Náutico sempre teve dificuldades quando joga lá no Rei Pelé.
Tu tem um recorte aí de 5 jogos, mas você tem um recorte histórico?
Os últimos 5 jogos foram esses. Deixa eu pegar o recorte histórico aqui. Fatos do Náutico fora de casa. Vamos lá, peraí.
E só dar um recado aqui que hoje no final do programa nós teremos o Bola Dentro, Bola Fora, tá? Então pensem aí.
Na rodada, hein?
Esqueci de colocar no roteiro, cara. Aí tem que colocar no roteiro pra vocês se prepararem, né? Mas agora eu pensei aqui, não. Esse final de semana merece, que esse final de semana foi cheio de confusões, cheio de assuntos pra se debater fora do campo. É bom isso pra gente, né? Porque a gente tem assunto pra se falar.
São 7 vitórias. É igual, né? São 7 vitórias do CRB, 7 vitórias do Náutico e 4 empates.
7, como é que é, rapaz?
7 vitórias para cada um.
É mesmo?
E 4 empates. Assim, é. Fora de casa, equilibrado.
Rapaz.
Agora, nos últimos anos, é o que eu falei, nos últimos anos, a coisa não tá muito boa pro Náutico.
E o CRB, vou te contar, o CRB vem de, nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. Então, ele quer manter uma sequência aí de sair dessa situação. Porque se o CRB vence essa partida contra o Náutico, chega a 13 e fica lá no bolo lá do G4. Fica lá no bolo. Se você perde esse jogo em casa, se complica, porque além de ver os adversários que estão lá embaixo a passarem por ele... Deixa eu ver qual é o próximo jogo do CRB. O CRB joga contra o... Então, clássico.
Contra o CSA.
Contra o CSA, no Rei Pelé. É o próximo jogo. E o Náutico joga em casa contra o Operário, que é terceiro colocado.
É, jogo duro
pro Náutico. Ou seja, nós teremos um jogo amanhã.
E o Náutico vai com tudo também, porque tá essa sensação de que o Náutico tá oscilando, né?
Sim.
Não vem numa fase muito boa, impressionante dizer isso, mas mesmo sem perder, tem a sensação que o Náutico não tem numa fase muito boa.
É porque nós temos a referência do Náutico que vinha vencendo todo mundo.
É.
Então a cobrança é maior. A gente sabe que o Náutico pode dar mais do que deu contra o Remo e mais do que deu contra o Londrina. O jogo contra o Londrina foi uma situação diferente, porque o time do Náutico realmente jogou um primeiro tempo muito ruim. Contra o Remo, o time do Náutico estava jogando o seu futebol, quando de repente levou um gol. E aí o time se atrapalhou para retomar essa jogada, para tomar o fôlego do jogo.
E contra o Remo, o Náutico jogou melhor, né? O segundo tempo. Mesmo o Náutico botou pressão o segundo tempo todinho.
Foi, exatamente. Então,
foi uma infelicidade também essa questão do gol.
O Remo
agiu muito bem diante do Náutico, conseguiu esse ímpeto do Náutico, né?
Outra coisa que eu queria falar, que eu queria passar para vocês e queria a opinião de vocês, é a questão do Eric. Infelizmente, a gente não tem como dar... A gente já buscou o negócio do caso do Eric, que está blindado. Né?
Muita
porque
gente...
a gente está querendo falar com todo mundo, quer saber.
Muita gente,
nada.
Inclusive, aqui perguntando sobre isso.
Ninguém diz a informação. Assim. A gente já conversou com a diretoria, já conversou com o empresário do jogador. O jogador não fala sobre o assunto. É tentar cavucar aí e esperar o tempo passar para poder a gente conseguir alguma coisa, ou até mesmo o fato consumar e a diretoria afirmar. O que eu acho também interessante, eu queria ouvir vocês, primeiro, Eric viveu um bom momento dele quando ele surgiu no Náutico, que eu até disse, pô, Eric, bom jogador, cara.
2017.
Visão de jogo, velocidade, inteligência, porque o que me chama atenção, sabe, Helder? Eu já vi vários jogadores no futebol brasileiro e pernambucano de serem velozes e não terem, vamos dizer assim, raciocínio.
Pra pegava finalizar,
a bola, corria. Não, o Eric,
definir,
naquele momento...
Né? Pra definir,
não só pra definir, mas também antever a jogada. Ele tinha isso. E tem até. Não tanto quanto ele apareceu. Ele apareceu num momento que eu disse, pô, ele vê a jogada antes de acontecer. Então isso é um trunfo que ele tem. E depois ele foi pra fora, jogou no Vitória, não lembro qual foi o clube que ele foi pra lá. Acho que foi o Braga, né?
O Braga.
E não aconteceu. Voltou pro Náutico, também não aconteceu. Agora, o momento é outro. Quando o time encaixou, eu sinto o Eric à vontade no Náutico.
E só um detalhe, que ele, em 2017, quando ele surgiu, foi naquele ano horroroso do Náutico, aquela Série B que o Náutico foi rebaixado.
Mas ele jogou bola.
E mesmo assim ele conseguiu se destacar, exatamente isso que
ele
você falou.
Bola.
Naquele ano a gente já tinha essa sensação de que ele tinha um futuro totalmente promissor. E daí o Eric oscilou fora e voltou a jogar bem justamente no Náutico. Hoje é, sem dúvidas...
É um jogador imprescindível.
É. Para esse esquema do Náutico, pro jeito que o Náutico se encaixou, sem dúvidas é um dos jogadores mais importantes. Então, é uma perda muito grande pro Náutico, caso ele realmente saia. Mas, é como você disse, né? Tá tudo blindado. Não dá pra gente cravar
tá
se
blindado.
Ele vai sair.
Eu gostaria muito de chegar aqui e dar uma notícia pro torcedor, pelo menos uma sinalização. Se sabe que a diretoria volta a falar que está em negociação, que está tentando, que disse que está tentando o reempréstimo, mas o Braga só quer vender. O Braga quer se livrar do jogador. O Braga não quer mais o jogador, quer Eric. Você vê como é futebol, é assim mesmo. Não dá certo em um lugar, dá certo em outro. O Eric tá à vontade no Náutico.
Ele quer ficar,
quer,
né? O desejo dele é querer ficar.
O Náutico precisa dele. Embora ele seja irregular, tem jogos mesmo que ele realmente não tá bem. Mas ele, a maioria dos jogos ele tá bem, ele é uma peça importante.
Sim.
Então, o Náutico tem que fazer todos os esforços para ter o jogador.
Para tentar manter.
E amanhã a gente está aqui também procurando aqui a possível escalação do Náutico. Eu estou procurando aqui alguma coisa para saber qual a possível escalação que o Hélio vai colocar a campo. O Hélio, na última declaração dele, eu vi uma declaração dele antes do jogo contra o Remo, ele criticando o Garciba, ele criticando a arbitragem daqui, detonou todo mundo. O Hélio tá virado. Nesse jogo agora ele não reclamou tanto na beira do gramado. Volto a falar, acho o Hélio importantíssimo, aquela agitação dele ali. Agora, uma arbitragem tem que ter um pouquinho de calma, porque os caras já estão de olho nele, né, Lucas?
Hoje sem torcida, né, Marcelo, no estádio, então fica muito mais...
Fica mais fácil de ouvir,
de
né?
ouvir, exatamente.
Exatamente.
Claro que a reclamação faz parte do jogo, acho que é natural que você discorda de uma falta ali, e um juiz muito próximo do lance, então você fala coisas e isso acaba passando para o campo, né? O juiz não precisa mais do quarto árbitro avisar que ninguém falou isso ou aquilo, enfim... Mas você fala aí desse tipo de controle e eu acho que realmente você tem que se policiar para justamente dosar o que você está falando, mas eu acho que faz parte do futebol, sabe? O futebol é falado. Você está no campo, então o jogador está orientando, então ele dá um bote e ajuda cobram que o companheiro vá marcar também, e fora do campo, e quem tá no banco reclama, sabe? Eu acho que é natural que isso aconteça no futebol. Agora, claro, você hoje num jogo com menos 10 mil vozes, digamos assim, menos 20 mil vozes num estádio, aí fica mais fácil de ouvir o futebol passando dentro do campo.
Vamos mudar o nosso... No nosso endereço aqui de programa, né? Agora o endereço que fizemos de assunto. O endereço que eu falo é o endereço do clube, né? Saí do Tapete, vamos passar na Ilha do Retiro. O esporte ficou no 0-0 contra o Cuiabá na Ilha do Retiro e foi um bom resultado, viu? Pelo futebol que foi apresentado, foi um ótimo resultado. Só que o assunto do jogo do esporte não foi o jogo, foi a situação política do clube e a relação e a situação administrativa também, porque o caso Patrick é um caso que foge um pouco do lado político e vai mais pro setor administrativo, que é a gestão ali dentro do campo, que na minha opinião, eu já escrevi isso e vou falar aqui novamente no programa, tá à deriva. O esporte está sem um comandante para se dizer assim, eu quero isso pro clube, eu vou pro norte, ou eu vou pro sul, ou eu vou pro sudeste, enfim, o Sport não tem quem olha, eu quero isso aqui, não tem, e o sabe quem foi que foi cobrar, ao Lousa hoje, fez a cobrança ao Lousa? A torcida organizada do Sport. Não, eu queria que vocês falassem sobre esse fato ocorrido hoje. Eu recebi a imagem e disse, não é de hoje, não. Deve ser tido ontem. Deve ter sido semana passada. Encontraram com o Lousa. Não, eles foram hoje cobrar.
Foram com aquele objetivo.
Com aquele objetivo.
Cobrança, entre aspas. Mas, né?
Cobraram mais do que a diretoria.
É, perfeito, entre aspas. Uma
cobrança, entre aspas, né? Lamentável, né, Marcelo? Assim, acho lamentável. É claro que o torcedor, ele se coloca no lugar, principalmente nessa situação de. Digamos, é um barco à deriva, né? Assim, não tem quem coordene algum tipo de situação. Claro que o clube passa por uma situação turbulenta do ponto de vista administrativo, político. Eu não quero culpar ninguém, nem indicar essa situação, até porque quem está no clube está tentando fazer com que a coisa ande. Isso pelo menos é o que a torcida espera, né? Mas está perdido de fato. Você vê situações. Há quanto tempo que o esporte não tinha?
Lucas, vou negócio a você.
Um problema quando... desse de indisciplina.
Pois é. Não, e Patrick.
É verdade.
Patrick cometeu, acreditem se quiser, Patrick cometeu um ato de disciplina segundo a diretoria do esporte. É um negócio inacreditável. Agora, outra coisa que eu queria só fazer uma analogia aqui. É a mesma coisa. Veja, não vou mais apresentar o programa. Nem eu, nem Marcos. Pessoal, o programa vai continuar. O Lucas vai apresentar, a gente vai fazer aqui a preparação para o que aconteceu no esporte. Presidente do esporte, eu tenho respeito, eu escrevi, ele hoje me ligou e eu coloquei isso para ele. Olha, eu tenho o maior respeito pela história de Milton Bivar, mas o que aconteceu foi, eu vou embora, pronto, ficou lá. E o vice também foi embora, Carlos Frederico, e ficou quem está lá. Pensou, por exemplo, Pedro Leonardo Lacerda, ele pode ter o maior sonho dele em ser presidente do esporte, mas não agora, ele não estava preparado para isso, ninguém ali, ninguém. Tanto que quem está lá, por exemplo, Fred Domingos, por exemplo, foi candidato a presidente do esporte. Até quando o Milton voltou, não sou mais. Né? E ele está aí, Milton saiu, não tem como. Sabe? Aí não, vamos daqui a. Veja, o esporte só vai ter presidente daqui a 15 dias. Não, 15, dia 15, né?
Dia 15, é.
Veja
agora,
bem.
Agora, né? Porque antes
era 3 meses. Você já pensou, o esporte passar 3 meses sem presidente?
Essa questão da... Só voltando. Essa questão da torcida organizada e cobrar, isso é puro reflexo disso tudo. Essa desorganização que vive o comando administrativo do esporte. E, Marcelo, eu queria destacar uma coisa que a gente até falou aqui na semana passada. E, na época, quando a gente falou, a gente disse que isso tudo ainda não estava influenciando dentro do campo. E o que a gente vê agora é um cenário diferente.
Pois é, mas veja, foi você que colocou ou foi alguém que falou?
Não, eu que estou falando.
Pensei que você tinha lido aí alguma coisa. Não. Perdão. Não, mas veja, era natural que isso acontecesse. O que o time faz em campo é reflexo do que é feito nos seus bastidores, na sua gerência do futebol. Se não tem ninguém que comanda, que leva, quem está dentro do campo vai dizer, meu amigo, o treinador não é cobrado, foi cobrado hoje, né? Veja que situação.
E como foi cobrado?
Cobrado de forma absurda. 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 É porque o futebol hoje brasileiro, principalmente pela regra, agora, o treinador não tem como dizer assim, ah, não quero mais trabalhar aqui não, vou arrumar outro lugar. Não é assim mais. Não é assim, infelizmente. Mas um caso desse aí era para o treinador dizer, não quero mais não, ficar aqui. Pô, embora também o Lousa também não tenha tanta moral no futebol que o time está apresentando. Os erros que aqui está apresentando dentro de campo é fruto desse mau gerenciamento dele dentro de campo, ali, de escolha, de escalação. Agora, passa por uma diretoria que está sem comando nenhum. Pode falar.
Não, eu estava dizendo o seguinte, você fala justamente dessa ideia de cobrança do treinador em relação a dentro do campo. Lógico que no começo do trabalho você pondera desfalques, você pondera algum tipo de situações, o treinador está chegando, mas tipo, qual é o limite para suportar justamente esse tipo de situações em relação à performance da equipe em campo?
Sim, sim.
Então tem gente que diz, ah, então até a décima rodada é um tempo hábil para você ir. Assistindo para analisar o Sport nessas últimas rodadas, a gente não consegue enxergar um time definido. Que tipo de padrão
tem?
O Sport joga como hoje?
Não tem.
Né? Você não tem. Claro, você falou do como bom resultado do jogo Sport Cuiabá, bom resultado para o Sport, claro. Eu, sinceramente, vi o Sport jogar 10 minutos no jogo. Os 5 minutos do primeiro tempo e 5 minutos
eu
do segundo
vi,
tempo.
Eu não vi, eu ouvi a transmissão da Rádio Jornal, fiquei acompanhando, eu só vi o Cuiabá.
No começo, Marcelo, os 5 primeiros minutos de jogo, eu pensei, caramba, o Sport tá um pouquinho mais ajustado, saía até trocando bons passes, chegando na área, mas depois o time desapareceu. O Cuiabá teve boas chances de matar a partida, não foi efetivo, mas enfim.
Não fez. Não, porque o time do Cuiabá é um time que tecnicamente fraco.
Tem uma mensagem aqui do David, ele diz que o Sport não poderia empatar com o Cuiabá, muito bem observado. Que é um adversário direto na luta contra o rebaixamento. E o Sport já vinha de derrota para o Juventude, que é outro adversário, muito provavelmente, que vai brigar contra o Sport para não cair para a Série B.
A classificação deixa eu pensar aqui a classificação da Série A. Hoje tem jogo da Série A. A equipe do Bragantino, que é líder da competição,
muito bem.
Pega o Atlético Goianiense fora de casa a partir das 8 da noite, daqui a pouquinho, né?
Isso. É isso.
Daqui a pouquinho o jogo acontece no Antônio Ancioli. O Bragantino, que é líder da competição, com 14 pontos, não perdeu pra ninguém. São 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. E o time do Atlético Goianiense é o 7º colocado, com 10 pontos. Não vou nem citar o Bragantino, porque se eu for colocar o Bragantino para comparação com o Sport, vão dizer, ah, mas o time do Bragantino é clube empresa. Que não sei o que, blá 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 blá, aquelas conversas, né? Mas, por exemplo, o Atlético Goianiense. Qual é o grande. Qual é o nome do Atlético Goianiense que tá aí? E tá jogando bem, hein?
Jogando bem, é um time arrumadinho.
Jogando bem, arrumadinho. Organizado. Ah, tá no meio da tabela, deve cair de rendimento. O Atlético Goianiense é um time que pode até cair de classificação aqui. Mas não é um time que vai lutar contra o rebaixamento.
Os próprios times do Nordeste, a gente sabe que eles estão, nos últimos anos, um passo à frente dos times pernambucanos, mas a gente vê um Fortaleza em quarto, um Bahia em quinto, um Ceará em 12º. São equipes que, há algum tempo, vêm conseguindo bater de frente com essas equipes que a gente, em outros anos, considerava algo mais inalcançável.
E a classificação, Haldinei, desses clubes do Nordeste que você está falando aí, que você citou, é muito reflexo do que o clube vem apresentando em campo, né, também. O que essas equipes vêm fazendo dentro de campo.
Pois é.
Porque ontem eu pude acompanhar um pouco do jogo entre Palmeiras e Bahia, teve uma hora que o Palmeiras já tava recuado, sabe? Um Bahia em cima e chegou a virar o jogo, né? Enfim, assim.
O Bahia que perdeu, né?
3-2, né?
3-2.
Agora, esses times têm uma coisa que é o que a gente tá discutindo aqui, uma administração organizada nesses últimos anos.
Agora, rapaz, o que me impressiona também nesse Campeonato Brasileiro é a quantidade de times que não venceu ainda, né? Cuiabá, São Paulo, Chapecoense, América e Grêmio não venceram na competição até agora. E o detalhe é a campanha do Cuiabá, né? Cuiabá tem 5 jogos. Ó, o Cuiabá tem 5 jogos, o Sport tem 7, tá? E o Cuiabá tá com um ponto a menos que o Sport. Mas o Cuiabá empatou 4 e perdeu apenas 1. Veja a campanha do time do Cuiabá. Agora o Cuiabá podia ter vencido ontem. É isso que eu tenho falado, né? Hoje, aliás, a gente falou de Patrick aqui no início do bate-papo sobre esporte. O Patrick saiu falar aqui, não é que saiu irritado. A questão é que foi anunciado através da assessoria de imprensa do clube, momentos antes da partida contra o Cuiabá, que o Patrick não iria jogar porque ele cometeu um ato de disciplina. Logo depois nós recebemos mensagens dizendo que ele teria cometido indisciplina no jogo contra o Corinthians, na hora da comemoração do gol do Sport.
Fala-se em gestos obscenos.
Gestos obscenos e tal. Xingou e etc. Então ficou essa aí, não houve até agora pronunciamento de Patrick, que já voltou a treinar hoje. Já apareceu aqui, já vi foto de vídeo dele. Ninguém falou nada, o treinador não falou, a diretoria até agora não falou, o próprio Patrick não falou. E vou repetir um lance que eu, na minha opinião, aí é uma opinião, eu não tenho informação, uma opinião. Mas, por exemplo, até hoje, Maidana não se explicou aquela mão que ele meteu na bola no jogo contra o Fortaleza.
Fortaleza, isso.
Que pra mim, na minha opinião, eu acho aquilo ali um ato de indisciplina. Naquilo ali, eu acho que ele, isso é uma suposição, eu acho que ele estava irritado com o time e prejudicou a equipe naquele momento. Na minha opinião. Posso até estar equivocado, posso até estar errado, mas eu, na minha opinião, eu acho que ele, que nada justifica ele levantar o braço. E vamos dizer que eu esteja errado. O Maidana precisava justificar. Não justificou. A diretoria não foi. Pô, o que foi que houve aquilo ali? O que é que tu quis fazer? Entendeu? Aí agora, Patrick. Ou seja, o comando ali tá um negócio sério,
mano. Ô Marcelo, nesse caso do Patrick aí, é claro que a gente tem que fazer um ponderamento aqui em relação à atuação do jogador em campo, né? Então o Patrick, quer queira que não, ele perdeu a vaga dele de titular porque ele tava caindo de rendimento. O Rainer chegou bem, disputando a vaga. Não tô querendo dizer que o Patrick jogou ruim, jogou mal contra o Corinthians, entrou bem, deu assistência para o gol, deu uma movimentação a mais, diferente ali do lado direito da equipe naquele jogo contra o Corinthians. Mas aí a gente retoma toda a discussão, claro, como o Raul falou, o que está refletido em campo e voltando para fora, para essa situação de comando, né?
Total, total.
Marcelo, deixa eu dar uma passada.
Léo, meu amigo Léo, tá no Instagram aqui dizendo: Patrick é melhor que Rainer e Júlio com o pessoal. Que Júlio? Deve ser o Júnior, né? O outro lateral. Como
não
é Júlio,
não?
Ele falou que Júlio.
Ah. Deixa eu dar uma passada aqui que o pessoal hoje tá participando, né? Beleza. Tema polêmico, pessoal. Participa logo. Gosta, né? O Luiz Carlos, ele diz que o Sport perde para a Juventude, empata com o Cuiabá, que é um provável saco de pancadas.
Lembrando que o time Juventude ganhou do Flamengo, hein?
É.
Lembrando, valorizar aí.
Ganhou em casa, né?
E com o Matheus Peixoto fazendo gol novo.
Exatamente.
Ele considera esse empate com o Cuiabá um empate que perdeu dois pontos. Aquela história de, né, perdeu dois ou ganhou um. Ele considera que o Sport perdeu dois pontos.
Não, eu também considero em relação ao que o Sport precisa. É um adversário direto na luta contra o rebaixamento.
Jogando em casa,
perdeu. Só que pelo que foi o jogo, o Sport acabou ganhando um ponto.
O Alex Antônio, ele manda uma mensagem aqui. Ele diz que o erro do Sport foi não ter vendido o Mikael e Gustavo. Ele fala que esses jogadores...
Sim, ainda teve o Mikael também, que cometeu um ato de disciplina aí.
Sim, foi.
Já. Ainda teve... O de Maidana é uma opinião minha. Mikael e de Patrick. Mikael admitiu, assumiu e falou. E o Patrick ficou aí, a diretoria que informou, mas até agora não teve nenhum pronunciamento de ninguém.
Glicélio Gonçalves, vocês viram o jogo do Sport ontem, o Cuiabá era o dono da ilha, só deu Cuiabá realmente jogou melhor. O Alex Antônio diz que o Sport está cheio de amadores, uma vergonha. O David Solon está ressaltando aqui que a Chapecoense não venceu, mas está conseguindo bons empates fora de casa. E o Zilvânio Ferreira, não só o Zilvânio, mas algumas outras pessoas eu vi passando aqui, falando sobre o Lousa, né? Se ele sai, se ele não sai. Mas tem essa regra nova, né? Essa regra nova acaba segurando
se
um pouquinho mais.
Se o Lousa sair, só pode pedir pra sair, ele só pode pedir pra sair em mais um clube.
Isso.
Né?
Mas não conta pro Sport, né?
Não conta pro Sport. Aí no Sport fica zerado. Aí o Sport teria que ter mais, poderia mais contratar mais um e poderia até contratar mais outros. Demitir, sim, né? E montar mais outros.
Foi,
ou seja,
foi até a pergunta...
Sport tem dois...
Duas vidas.
Assim. Se caso o Lousa pedir demissão.
Foi até a pergunta do Marcos Santos. É. Já caso... se o Sport demitir, né, Lucas?
O Sport só pode ter contratar mais um só.
Mas em suposição, hipoteticamente falando, em relação à demissão do Lousa, quem demite o Lousa hoje?
Tô falando alguém do lado do clube?
Sim, o clube.
Não, quem demite, né?
Porque quem vai anunciar? Tá... Quem vai anunciar? Quer que eu diga quem vai? Quem diria? Ney Pandolfo. Que é funcionário do clube, que Ney não é dirigente, é funcionário. A diretoria
não,
vai...
a gente entende. A
pessoa.
A funcionalidade.
Sim.
Tá? O próprio presidente...
Quem vai tomar a decisão, você está falando.
O próprio presidente em exercício pode tomar essa decisão e demitir o treinador. Mas eu digo assim, o momento que o clube vive. Veja, até para chegar numa situação dessa de...
É. Quem é a liderança, né? Para chegar assim...
Não, até porque, por exemplo, se eu que estou ali como o Pedro Lacerda lá... Tem gol. Olha aí, eu vou fazer um de Marcelo...
Plantão.
Vila Nova 2, Operário 1. O jogo que é no campo lá do Operário, né?
Série B, né? O Operário que é o próximo adversário do Náutico.
A Série B tá boa, hein? A Série B tá boa. Tá bem disputada. Mas veja, eu concordo com você. Até porque todos eles são iguais. Pra chegar a um consenso ali, não é fácil não, viu? Porque pode ser que um chegue... Não, eu não quero que demita não. E aí? Todos eles são iguais ali. Não tem como quem comandar. Quem ficar à frente pra dizer assim, ó... Tá fora. Ou se não, renova, continua. Né? Não tem. É uma situação que aí eu fico pensando... É isso que eu fico pensando, cara. E o Sport ia passar 90 dias sem essa eleição, rapaz. Eu já acho demorado, dia 15, né? Volta de perguntar, é 15. Eu já acho demorado, meu amigo. Aí você vai passar 90 dias pra tomar decisões. Tá de brincadeira. O Sport joga contra quem, rapaz? A próxima partida vai ser contra o Santos.
Fora de casa.
Fora de casa. Né? O Santos, que deixa eu ver a campanha do Santos. O Santos é o sexto colocado, tem 11 pontos, 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Santos deu uma melhorada aí com o técnico, o querido técnico lá, né, do pessoal lá do...
Tá ajustando o time, né, Marcelo?
Como é que é?
Tá ajustando o time, né?
Tá melhorando aí o time do Santos, devagarinho. A rodada da Série A, ela começa na quarta-feira, dia 30, com Fluminense e Atlético Paranaense, o Fortaleza pegando a Chapecoense, o Inter jogando com o Palmeiras, o Bahia jogando contra o América do técnico Wagner Mancini, que empatou o jogo nesse final de semana contra o Internacional de Porto Alegre. O Santos pega o Sport, como eu falei, tem um clássico paulista, Corinthians e São Paulo. Aí tem um clássico, não é clássico não, mas é um duelo gaúcho, o Juventude pegando o Grêmio no Alfredo Jaconi. O Grêmio tá precisando vencer, hein?
Sim.
Tá aí já 5 jogos. E demorou 2 pontos
muito,
ainda.
Muito tempo para começar a pontuar, né? Se não me engano, foram 3 rodadas sem pontuar.
Pois é. O Bragantino pega o Ceará, no Nabi Abichedi. O Atlético Mineiro enfrenta o seu Xará Goiano, no Mineirão. E a rodada fecha na quinta-feira, às 20 horas, na Arena Pantanal. Cuiabá e Flamengo. Um jogo como esse, Cuiabá e Flamengo, que se tivesse torcida, era estádio lotadaço.
Era.
Mas como não tem torcida, paciência.
Agora tá, isso aí. Esse jogo, só que eu ia dizer, esse jogo vai ser na Arena Pantanal, que não tem mais jogos pela Copa América, né? Os
Sim.
jogos da Arena Pantanal na Copa América foram na primeira fase, a primeira fase tá acabando hoje, então o Cuiabá volta a mandar o jogo na Arena Pantanal normalmente.
Bem lembrado da Copa América, só dá uma passadinha na Copa América, sobe a guitarra aí, meu caro Aldo Leite. Brasileira que ficou no empate contra o Equador, a seleção brasileira estava mista ali, né? Nem Neymar jogou. Né? Tava jogando ali no banho-maria. Vamos que vamos.
Classificada já, né?
Tá tranquilo. Em primeiro lugar, né? Não tinha nem o risco de perder.
Com uma gorduraça.
Com 10 pontinhos já, então que se classificaram no grupo do Brasil. Brasil, Peru, Colômbia e Equador. Venezuela. Tchau, até a próxima. E aqui no grupo A, que tem rodada hoje, por isso que eu chamei aqui a Copa América, o Uruguai enfrenta o Paraguai daqui a pouquinho, às 9 da noite, e a Bolívia pega a Argentina. No momento a Bolívia já tá tchau, né? Na verdade esse grupo aqui
já tá definido,
já tá definido. A questão agora é saber quem é cada um vai ficar. Hoje a Argentina é líder com 7, Paraguai é o vice-líder com 6, Chile com 5 e Uruguai com 4. Hoje o Brasil pegaria o Chile. Mas se o Chile...
Uruguai.
Peraí. O Uruguai tem razão. Tem razão. A questão é que se caso o Uruguai vence o Paraguai, pode ser que pegue o Chile. Ou eu tô errado?
Não, tá certo. Uruguai. É, caso o Uruguai vença ou até empate, o Brasil pega o Chile. Porque o Uruguai ultrapassa o Chile, então fica Brasil e
Você prefere pegar o Chile ou pegar o Uruguai?
Eu acho que o Chile.
Eu também.
O Chile...
Pela camisa.
O Uruguai, apesar de ter começado meio mais ou menos, mas eu acho que o Uruguai é pior pro Brasil. Não que eu não ache que o Brasil seja favorito contra qualquer um dos dois.
Eu também acho. Eu acho que o Brasil vence qualquer um. Agora, mas pela camisa.
O Uruguai eu acho que seria um jogo mais duro.
Eu acho que um jogo com o Chile um pouco mais duro.
Por quê?
Levemente mais duro.
Sim, quantas gramas?
Eu acho que um pouquinho, assim, em relação à Copa América. Estou fazendo recorte da Copa América, tá?
Certo.
Acho que agora, eu enxergo o Chile hoje em relação ao Uruguai, um time um pouco mais consistente.
O Chile não tem como reagir mais, porque o Chile não joga nessa rodada, né, Marcelo?
Vai só assistir.
O Chile folga, então se o Uruguai ganhar ou empatar, não tem o que o Chile fazer. É o Chile quem pega o Brasil na próxima fase. E eu acho que o Uruguai vai com tudo pra cima do Paraguai pra evitar o Brasil, né? O Brasil vem fazendo uma campanha melhor do que qualquer outra seleção, e não é só na Copa América. Nas eliminatórias também o Brasil vem muito mais forte, atropelando todo mundo que vem pela frente. Então eu acho que ninguém quer pegar o Brasil nessas quartas de final.
É, eu também. Eu vou pela camisa. Pra mim, Uruguai e Chile, tanto faz como tanto fez. Nessa Copa América, essas duas equipes se equivalem. E o Brasil tem superioridade técnica. Agora, pela camisa, pelo fato de o Uruguai sempre complicar, tem uma escola, eu prefiro pegar o Chile. Só por isso. Mas eu acho que o Brasil, pra mim, o Brasil pega uma Copa América em que existe o Brasil e os demais, tudo misturado ali. Tudo mesmo nível. A Argentina, pra mim, não empolgou. O Paraguai e o Uruguai também não empolgaram. O Uruguai, aliás, está num momento de uma... precisa se fazer uma transição, não fez. Passou do tempo. Tá com... é uma fruta madura demais, entendeu? Tá prestes a cair do pé. É o último do Uruguai. Né? E as outras equipes aí, o Venezuela, que é sempre coadjuvante, vem pra... né? Bolívia também. Bolívia, que esse ano foi que nem a... nem a... ah, não, porque... nem no... no assim, quando não joga fora da Bolívia, né? Falta fôlego. Enfim, falta fôlego.
É... a Bolívia não marcou um ponto, né?
Marcou ninguém.
Não marcou um ponto. Tem zero pontos.
Não marcou ninguém. Vamos passar aqui pro Santa Cruz. Falar do Santinha. Que... Santa Cruz que joga contra... não, jogou contra o...
Volta Redonda.
0-0. Um resultado que vocês gostaram do resultado do empate?
Pelos desfalques, Marcelo, que o Santa Cruz teve na partida.
Pelas circunstâncias, né? Também, né?
Pelo jogo, pelas circunstâncias do jogo, fora de casa, contra um Volta Redonda que vinha muito forte, foi um bom resultado. Mas pelas circunstâncias do Santa Cruz na Série C, o Santa precisa desesperadamente de vitória. Então acho que foi ruim olhando por essa ótica.
Deixa eu pegar aqui, passar aqui pela classificação da Série C e também pegar o próximo jogo do Santa. O Santa joga contra o Paysandu. Joga com o Paysandu sábado às 19 horas no Arruda. Pedreira. Deixa eu ver a classificação aqui do Paysandu. Paysandu, que é o quarto colocado. Tem 8 pontos. Tem 5 jogos. Duas vitórias, dois empates e uma derrota. Santa Cruz que segue sem vencer em 5 jogos. Olha, é uma situação. Eu sei que faltam muitos jogos ainda, mas é preocupante.
Algumas curiosidades sobre o Santa Cruz, sobre o Paysandu, na verdade. O Paysandu também empatou com o Volta Redonda quando jogou na quarta rodada, mas venceu a Jacuipense, que o Santa empatou, né, com a Jacuipense, e venceu o Floresta, que o Santa também empatou. Então, eles pegaram alguns adversários em comum e o Paysandu vem se saindo melhor, não à toa, está em quarto, enquanto o Santa é o lanterna da Série C.
Pois é. O Santa Cruz que... Aldo está falando aqui, dando um comentário dele aqui, e o Roberto é que está fazendo um trabalho como um realmente treinador. Eu também tenho essa mesma opinião, pelo seguinte: o Brigatti, ele veio mais pelo fato de ter uma experiência na Série C pelo Sampaio Corrêa. Ele levou o time do Sampaio Corrêa para a vice-liderança. Isso é uma questão teórica na cabeça dos dirigentes. Ah, deu certo lá no Sampaio, vai dar certo aqui. Ele chegou, e aqui vou dividir a culpa aí. Ele chegou num momento em que o clube estava totalmente dividido em relação à eleição. Sim. Né? Então ele não teve um clima de paz em momento nenhum. E soma-se a isso a falta de habilidade dele num clube grande como o Santa Cruz. O Santa Cruz tá na Série C, minha gente. Mas é um clube de torcida, de camisa. Então não é fácil. Né? Não é fácil sair de casa com o torcedor do Santa Cruz na rua ali, ó, cobrando a gente também, a imprensa. A gente é chato pra caramba aqui cobrando. Sim. Né? Então não é fácil. Então ele não teve muito Ele não soube muito lidar. E aí vem a diretoria e pá, demite. Aí contrata quem? Galo, que foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi no futebol aqui em Pernambuco. Aliás, eu esqueci até de fazer esse comentário em relação ao esporte, porque eu nunca vi um momento do esporte na história do clube ficar desse jeito. Passando por Santa Cruz, também nunca vi uma coisa em relação a Galo. Né?
Bizarro.
Foi bizarro. Foi bizarro. Eu ia fazer até uma brincadeira com o nome. Mas enfim. 10 dias aqui, 3 jogos. Coisa mais absurda. Foi embora. Aí vem Bolívar, que também foi outra aposta. Um treinador novo, jovem.
Que
conhece a competição. Trabalhou no Brasil, Pelotas. Que podia ter sido ele, sabe, Lucas? No início.
Sim.
Mas veio numa transição e numa falta de paciência da diretoria de Santa Cruz, que contratou um monte de jogador. Só agora, realmente, é que se está dando, pelo menos, pelo que eu estou percebendo, um clima mais de... Ó, Roberto, ajusta. E Roberto tem... Já trabalhou no clube. É daqui de Pernambuco. Né? Tem experiência em Série C. Tem uma altivez, que é o que o Santa Cruz está precisando. Então... Só falta agora encaixar, agora é tempo. E o campeonato não vai parar para Roberto Fernandes assim. Ó, vamos parar o campeonato aqui para Roberto
o
se ajustar.
Com o carro andando,
né? E também não é culpa dele ele ter chegado agora, né?
Não é.
São muitas reconstruções que o Santa Cruz fez durante toda a temporada.
Você falou de contratação, o Santa Cruz hoje anunciou oficialmente a contratação do volante Maicon Lucas e do zagueiro Vitor Oliveira. Sim, eu acho que o clube começa a pensar essas novas peças, acho que com a cabeça do treinador.
Pois sabe? É.
Você começa a pontuar o que é que você precisa e busca.
Aí, veja só, o Santa Cruz está precisando dessas contratações? Está precisando, eu acho, tá.
Sim.
Roberto quer que contrate, quer que ele dê a declaração que quer. Só que você tem no Santa Cruz mais de 30 jogadores contratados. Sim. Nessa então, temporada. Tem alguma coisa que não está legal. Tem alguma coisa errada. Né? O elenco está inchadaço. Né? Para um clube de Série C, que não tem dinheiro e está contratando muito.
E ainda assim, quando a gente olha o time do Santa Cruz, a gente vê que precisa de mais reforços.
Pois é, pode ser que os caras que cheguem aí agora, esses que o Lucas falou, cheguem aqui e resolvam. Tem a saída de Chiquinho, que é um jogador importantíssimo, saiu. E aliás, eu falei aqui, a gente chamou aqui o problema do Santa Cruz em relação a campo, e falando também do bastidor. E de ontem para hoje, rolou uns vídeos aí na internet, fazendo críticas ao marketing do Santa Cruz, à comunicação do Santa Cruz. É só mais um elemento para se tumultuar o ambiente de um clube que já está complicado. Né? Em cima é aquela coisa, em cima da queda do coice. Né? Santa Cruz na lanterna, não ganhou de ninguém da Série C. A Série D está chamando de novo. Né? E aí já se fala de marketing do Santa Cruz. Mas aí, quem fez a reclamação aí, quem fez a crítica, quem fez... Não quer saber, né? Não quer saber se... Se o Santa tá na A, se tá bem, se tá mal. Joga pra atacar alguém.
Mas o fato é... Não.
Não, pode falar.
Pronto. Só complementando sobre isso da situação do Santa Cruz no campeonato, o fato é que, em meio a tudo isso que tá acontecendo, uma reação precisa ser feita urgentemente. Porque o Santa Cruz é o lanterna. O risco de rebaixamento, lógico, é muito cedo pra falar algo sobre isso. Mas é real, começa a ficar real caso continue nessa situação. A gente está chegando na metade do primeiro turno, lembrando que a Série C tem 10 times, né, por grupo, então é uma competição mais curta, o que faz com que a reação precise acontecer mais rápido, e o Santa Cruz precisa vencer jogos, pontuar para tentar sair dessa situação, que começa a ficar desesperador.
Eu queria também ouvir o pessoal que está em casa para assim, saber da opinião, o que é que eles acham que está faltando no Santa. Uma vitória daria ao Santa Cruz uma tranquilidade.
Novos ares.
Gás, né? Uma motivação.
A confiança.
O problema
aqui, por exemplo. Vamos lá. Vai pegar aqui. Deixa eu pegar a tabela da Série C para passar aqui para vocês. O Santa Cruz vai pegar o Paysandu, é um jogo difícil.
Sim.
Né?
Mesmo sendo em casa, é um jogo duríssimo.
Aí você vai pegar aqui. Pega fora o Altos.
Altos que vem bem desde o começo da temporada. Passou de fase na Copa do Nordeste.
Exatamente.
Que vem bem, jogo duro, fora de casa.
Quinta colocação no quinto. Veja. Aí vamos lá. O próximo jogo, o terceiro, vai pegar o Tombense em casa. O Tombense que está... dá certo? Pronto. Esse Tombense é uma equipe que pode ser a equipe que o Santa Cruz consiga a vitória. Agora, vamos dizer que o Santa Cruz não consiga fazer o papel desses dois primeiros jogos que eu estou falando aqui, difícil. e vai pontuar, vem conseguir sua primeira vitória contra a Tombense, na teoria. Estou usando a teoria.
Já é complicado.
Já é complicado, complicado. São dois jogos sem vencer. Complicado. Vamos dizer assim, estou usando um... Tomara que não, tomara que vença agora com o Paysandu. Mas vamos dizer, jogo é difícil quando o Paysandu não ganha. Aí não ganha no outro, que o Alto que é fora também é difícil. Aí são dois jogos, são duas rodadas que abate. Ele não abate só o time que não consegue vencer na competição, mas a confiança vai pro espaço mais ainda.
Por outro lado, se o Santa ganha pro Paysandu no sábado, o momento é outro.
Aí o momento é outro, você vira a chave. Dá uma outra, um outro gás.
Marcelo,
agora é difícil. É. É difícil.
Eu acho que já.
Eu quero saber quais são os jogadores que o Roberto tem à disposição também.
Acho que já, a gente já consegue ver uma certa diferença na atuação do Santa Cruz com o Roberto Fernandes. Acho que isso é notório. Quem acompanhou os jogos com o treinador viu que a forma com que o time ele se posta em campo, ele briga em campo, já deu uma melhorada. Sabe? Você não via isso. A gente via um clube apático. É, enfim, tem que tá ajustando. E aí, claro, a chegada de novas peças. Você tem que levar em consideração que o elenco está inchado, você tem que fazer dispensa, tem que se levar em consideração quem que dá para aproveitar, ouvir o treinador e começar a planejar com a competição em andamento e tentar ir ajustando o time e principalmente somar pontos, né, que é o objetivo aí. Porque você falou aí de dois jogos difíceis, mas o Santa Cruz não pode...
Deixar porque o tempo está passando,
né? Não
pode
ter outro pensamento a não ser a vitória contra esses dois clubes.
É, porque o tempo está passando. Deixa eu só dar uma passada aqui pelas mensagens, Marcelo.
Importante.
O pessoal está falando aqui. O David, ele diz que pelo adversário e pelos desfalques foi um bom empate. Mas o Santa precisa arrancar urgentemente para sair dessa posição incômoda o quanto antes e poder trabalhar com mais tranquilidade. Tem mais mensagens aqui. O Júlio César Mendonça dá boa noite pra gente. Diz que a equipe do Santa Cruz não tem um bom time, mas treina bons goleiros. A Tânia Siqueira fala do Marcelo Martelotti. A Tânia, ela
é fã do Martelotti.
Um ouvinte, é uma pessoa, uma Martelotti internauta.
Tá em Manaus.
Uma internauta que tá com a gente quase que diariamente, é outra daquelas
vou,
que tem cadeira cativa.
Um recado. Diga lá, Tânia, o um recado pra passar pra Martelotti. Vá, que ele é meu...
Ela diz que depois que Marcelo Martelotti deixou o Santa, não por vontade, sim por conta da diretoria, acabou-se o Santinha. MM, Marcelo Martelotti, é líder, voando alto. Daí a mensagem da Tânia para o Marcelo Martelotti, ela sempre lembra dele aqui.
Fala aí.
Ô Marcelo, é só um pouco fugindo do contexto aqui, a gente tava falando do Santa Cruz, claro, mas o Sport emitiu agora há pouco uma nota oficial falando sobre o episódio lá com a torcida organizada lá no...
Olha aí.
No embarque, né? Se você permite, eu leio aqui rapidinho.
Tá, lógico.
Diz assim, nota oficial. O Departamento de Futebol do Esporte Clube do Recife vem através desta, em virtude da cobrança por parte de uma torcida, entre aspas, organizada no embarque para São Paulo, esclareceu o seguinte. Os atletas e comissão técnica têm mostrado diariamente compromisso com a camisa do Leão, se dedicando e se comprometendo com o clube. Outra situação aqui. Apesar da instabilidade institucional das últimas semanas, os atletas e comissão técnica se dedicam para defender nossas cores, videojogo do último dia 17. E aqui continua a nota e é assinada pela presidência executiva do Departamento de Futebol e Esporte.
O que eu falo em relação à relação do torcedor da torcida organizada é que deu brecha para que a torcida organizada se sinta à vontade de ir lá e cobre do jogador. Já fizeram ano passado fizeram aquele...
Esse ano.
Foi esse ano, foi?
CT,
foi.
Né?
Foi no CT.
No finalzinho
fizeram
da Série A.
Lá, né? Fechar os jogadores para cobrar.
E não é papel de torcida organizada estar fazendo isso.
Pelo amor de Deus. Mas deram aval, né? Deram aval para que se faça isso. Temos quanto tempo, Alto Leite? Quanto tempo? Tá acabando? Já tá pra encerrar, mas não dá nem tempo bola dentro, bola fora, não é? Meio rapidinho. Manda lá, bola dentro, bola fora. Eita, eu avisei, hein?
Agora?
É, bola dentro, bola fora.
Bola dentro, o jogo de hoje da Eurocopa, a Suíça.
A Suíça.
Cortou bem em campo, tava perdendo 3-1, foi em busca do resultado, conseguiu empatar... Ganhou nos pênaltis, bola fora, Mbappé. Não pode perder.
Foi bonito mesmo.
Bola dentro, Geazi, goleiro do Santa. Foi importantíssimo no empate do Santa, fora de casa.
Eu vou dar um bola dentro para os goleiros do Santa Cruz. A juventude dos goleiros, sabe? Que passam por ali.
Uma partida muito boa dele, ajudou demais o Santa Cruz.
E o bola fora?
Já falei, Mbappé não pode perder um pênalti.
Mbappé.
Uma decisão dessa não.
Pro esporte empatando em casa.
Vou dar o bola fora para Fernanda Venturini. Aí, jogador da vôlei que fez um papelão nas redes sociais dizendo que não a vacina. Sim, a vacina, e vamos embora que o programa está acabando. Um abraço, a gente volta amanhã, tá? Espero vocês. Tchau.
O
blog do coração do torcedor pernambucano, entre em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do Torcedor no ar.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.